meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história, nesse formato bem simples, né? Tá no nome. Em meia horinha, pode contar no relógio, daqui a 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio é sobre os indígenas brasileiros, ou seja, vamos falar sobre os primeiros povos que habitaram essa terra que chamamos de Brasil. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em historiaemmeiahora.com. Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História em Meia Hora. Só tem lá. E quando você compra uma camisa ou uma caneca, é claro, você vai estar apoiando o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o nosso podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre apoia.se/historiaemmeiahora. Repetindo, apoia.se/historiaemmeiahora. Quando você se torna apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, só para os apoiadores. E, inclusive, o episódio dessa semana é um conteúdo complementar a esse episódio aqui, tá ligado? Eu falei um pouquinho sobre os indígenas brasileiros, sobre a luta deles hoje em dia. Então, se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidado, beleza? Eu também tenho outro podcast, ele se chama História Pros Brother, onde eu falo de história, só que de um jeito mais informal, com o Alexandre Níquel. E eu também tô fazendo um podcast novo, com Aventuras na História. O nome do podcast é Desventuras na História. Procura lá no Spotify, na sua plataforma favorita, que você vai encontrar e eu acho que você vai curtir, beleza? É isso, gente! Me siga nas redes sociais, é @profvitorsoares no Twitter e no Instagram, e segue o Instagram do podcast também, @historiaemmeiahora. Agora bora começar a falar sobre arqueologia, violência, preconceito, fim do mundo e mandioca. Roda a vinheta aí, Portugal, e vambora! O que faz uma pessoa ser um indígena? Se ela tem um iPhone, automaticamente deixa de ser um indígena? Aliás, será que indígena é o termo mais adequado pra gente usar? Bom, como vocês podem ver, o episódio de hoje vai dar o que falar, né? Porque vamos estudar sobre os povos que estavam aqui no Brasil antes da chegada dos europeus. O nome desse episódio é Indígenas Brasileiros. Mas eu espero muito que você já tenha estranhado esse nome. Afinal, como é que os caras poderiam ser brasileiros se nem existia Brasil? Bom, vai com calma, pequeno gafanhoto, que aos poucos vamos responder essas e várias outras perguntas que você possa ter quando o assunto são os povos nativos aqui do Brasil. Uma das principais dúvidas que a galera tem quando o assunto são povos indígenas é como eles chegaram aqui na América. Recentemente, aqui no História Meia Hora, eu fiz um episódio sobre a pré-história. E em um determinado momento, eu disse que os primeiros humanos chegaram aqui na América através do Estreito de Bering, em um momento que uma ponte de gelo se formou e foi possível a travessia. Existe uma discussão riquíssima, principalmente liderada pela arqueóloga Niede Guidon, se essa foi realmente a forma que o ser humano veio para a América. Ela defende que o ser humano, na verdade, veio bem antes do Estreito de Bering para a América, através de navegações das ilhas da Polinésia. Mas isso é uma outra discussão. O que a gente não falou naquele episódio é que os nativos que se assentaram na região brasileira têm muitas características de grupos humanos mongóis. Os mongóis são os grupos humanos originários da Ásia, e parte dos indígenas brasileiros descendem diretamente desse grupo étnico que chegou aqui na América por volta de 17 a 13 mil anos antes de Cristo. Para vocês terem um exemplo de comparação, as principais características que os indígenas brasileiros e os asiáticos têm em comum são os olhos mais puxados, uma estatura um pouco menor e os cabelos bem lisos. Tendo essa informação, podemos dizer que a região que hoje é o Brasil já era habitada por milhares de anos antes. Se você tiver a oportunidade, pega um livro didático de hoje em dia e compara ele com o de antigamente. Provavelmente você vai perceber que hoje antigamente a história do Brasil diz começar em 1500, com a chegada dos portugueses aqui na América. Porém, como acabamos de ver, há muito tempo já existiam pessoas morando por aqui. Só que quando os europeus chegaram desse lado do mundo, por volta de 1492, eles acharam que tinham chegado nas Índias, uma importante região comercial da Ásia. Por terem a plena certeza de que estavam nas Índias, começaram a chamar os primeiros habitantes da América Central de índios. Só que, quando eles perceberam que eles não estavam no local que achavam que estavam, eles continuaram usando o mesmo termo. Meio que não se importaram em usar o termo errado. Eles chamaram todos os habitantes dos milhares de diferentes povos que existiam aqui na América de simplesmente índios. Esse termo simplesmente generalizou todos esses povos, fazendo com que fosse até mais fácil de você desumanizá-los, né? De você simplesmente tratá-los como se fosse a mesma coisa, unificando-os com esse mesmo termo. Mas se tem uma coisa que as pessoas aqui na América não eram, era unificadas. E eu digo isso em todos os sentidos. Os nativos eram completamente diferentes no que se refere ao modo de viver, nas sociedades que foram construídas, nas suas línguas, nas suas histórias e até na sua aparência. Existe uma estimativa mostrando que apenas aqui no território que hoje chamamos de Brasil tinham mais de 8 milhões de nativos. E esses nativos tinham cores, tamanhos e estruturas físicas diferentes uns dos outros. A primeira coisa que precisamos aprender, para a gente poder avançar um pouco nesse episódio, é entender que inicialmente o termo índio foi usado como uma forma de unificar e categorizar todos os que já viviam aqui. Porém, esse termo é bastante limitado, uma vez que esses povos nativos eram completamente diversificados entre si. Um problema que nós temos ao estudarmos a história desses povos que já estavam aqui antes dos europeus é a falta de fontes escritas. Se nós falamos que os povos indígenas eram completamente diferentes entre si, uma das coisas que eles tinham em comum é que nenhuma dessas sociedades tinha escrita desenvolvida da forma como conhecemos hoje. Mas além de dificultar o estudo desses grupos humanos, isso pode levar a gente a cair em alguns erros, tá? Provavelmente, o maior desses erros é chamado de primitivismo, ou seja, classificar determinada sociedade como primitiva por supostamente ser menos evoluída do que outra por critérios que nós mesmos criamos. A historiadora Manuela Carneiro Cunha explica que essa forma de classificar as sociedades se tornou comum no século XIX, pois, abre aspas, foi quando as sociedades sem Estado se tornaram, na teoria ocidental, sociedades primitivas, condenadas a uma eterna infância. E, porque tinham parado no tempo, não cabia procurar-lhes história. Fecha aspas. É desse tipo de maneira de ver os indígenas que boa parte dos materiais que temos hoje foram construídos. As histórias, os ditados populares, as imagens, os livros e as classificações foram basicamente sustentadas nesse pilar, de que os indígenas não têm história e por isso poderiam ser escravizados, assassinados e simplesmente catalogados. Porém, o que aprendemos quando olhamos para a história dos povos indígenas, a partir do seu próprio ponto de vista, nós vemos o quanto a nossa cultura é diversificada e temos influências dessas sociedades que estavam aqui antes da chegada dos portugueses. Como vocês estão percebendo, falar sobre esse assunto é algo extremamente delicado, tanto pela complexidade do tema, quanto para encontrar boas informações que não estejam carregadas com essas teses preconceituosas, se é que podemos usar essa palavra aqui. Bom, mas quem eram os indígenas que estavam aqui antes dos portugueses chegarem? Para vocês terem uma ideia, hoje ainda temos mais de 300 povos indígenas que somam mais de 270 línguas diferentes. Com essa quantidade enorme de povos, os indígenas geralmente são divididos em quatro grandes grupos étnicos, que são os Aruac, Caribe, Macrogê e Tupi. Claro, quem fez essas divisões dessa maneira num primeiro momento não foram os próprios indígenas, e sim antropólogos e outros estudiosos que perceberam existir uma certa semelhança nas línguas que são faladas. Por exemplo, vocês estão ligados que o espanhol e o português são idiomas diferentes, porém dá pra perceber que alguns termos, algumas palavras são meio que parecidas, né? E que os sons também podem ser identificados. É exatamente a mesma coisa com as etnias indígenas. Dentro do tronco étnico-linguístico tupi, existem milhares de povos indígenas, como, por exemplo, os tamoios, os caeté, os tupiniquim, os goitacás e por aí vai, a lista é imensa. Mas falar sobre os tupis é muito interessante, porque eles foram os primeiros agrupamentos indígenas a terem contato com os portugueses, porque eles habitavam a região da costa brasileira. As etnias tupi podiam ser encontradas no norte ao sul da América do Sul, mas sempre na parte litorânea. E provavelmente seja o grupo indígena mais populoso e que temos mais registros, porque o contato com os europeus foi realmente grande. Os tupis se organizavam em aldeias e sua economia se baseava quase que exclusivamente na agricultura. O local em que eles moravam se chamava Maloca, que era uma grande estrutura de madeira e palmeiras que habitava muitas pessoas de uma vez só. É bem provável que você já tenha ouvido falar desse termo maloca, e se ouviu, eu tenho certeza que o significado tenha relação com bagunça ou algo do tipo. Essa é mais uma das provas de como os elementos indígenas sofreram uma série de alterações pelos europeus para humilhá-los e simplesmente rebaixá-los. Ainda falando sobre os tupis, uma característica bem interessante sobre eles é que dentro do idioma tupi-guarani existia um termo para denominar todas as outras etnias que não fossem a deles. Eram os chamados tapuias. Os tapuias eram aqueles indígenas que moravam no interior do Brasil, mais afastados do litoral. E o que pouca gente sabe é que tupis e tapuias eram inimigos. Tapuia não chega a ser uma classificação de etnia, mas dentro do idioma tupi, os tapuias eram os bárbaros inimigos, tá ligado? A existência dessa rivalidade entre os grupos indígenas foi fundamental para que as parcerias fossem criadas com os europeus. Por exemplo, aqui no feed do História Meia Hora, temos um episódio sobre o Brasil holandês. E lá, eu falo como o rei Tapuia Janduí foi crucial para as negociações que envolveram os holandeses e os portugueses no Nordeste brasileiro por volta do ano de 1647. Nesse conflito com os tapuias, as tribos tupis se aliaram aos portugueses para juntarem forças e lutarem contra seus inimigos. Mas ó, quando eu trago informações como essa, o meu objetivo não é falar tipo, ó, tá vendo, os próprios indígenas ajudaram a matar outros indígenas, logo os europeus não fizeram nada demais. Não, nada disso, tá? A minha intenção em trazer um relato como esse é te mostrar que os indígenas negociavam com os europeus. Diferentemente do que muitos livros antigos falam a respeito dos indígenas, eles não eram membros passivos nessa relação com aqueles que chegaram do outro lado do mundo. Se os tupis viram nos portugueses uma oportunidade para poder acabar com seus inimigos, a parceria naquele momento era assim vantajosa para os tupis. Se você tiver que gravar pelo menos uma coisa desse episódio, anota isso aqui. Os indígenas sempre foram e ainda são personagens ativos na história do Brasil. A gente ainda vai falar mais sobre outros troncos étnicos dos indígenas brasileiros. Mas me dá um minutinho aí, segura um pouco, que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre montanha, Tupã, morte de indígenas e resistência. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/historiaemmeiahora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em Meia Hora, quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/historiaemmeiahora. É apoia.se/historiaemmeiahora. Valeu, gente!
Na tradição do meu povo, no início só havia Nhamandu. Nhamandu é uma expressão que significa o inonimável, aquele que nem o nome lhe abarca. E num determinado momento, Yamandu quis conhecer a si mesmo. Então se diz que ele desdobrou de si mesmo e foi nesse momento em que ele se torna Tupã, o som criador. E na minha tradição, Tupã cria os mundos através do canto, através dos sons.
O autor dessa frase é o Cacá Verar Jacupé, ambientalista e escritor brasileiro pertencente ao povo Tapuia. Cacá cita nesse trecho como o mundo foi criado de acordo com a mitologia Tupi-Guarani. Dentro desse conjunto de crenças, Tupã é a entidade criadora do mundo, e o mais interessante é que ele fez isso através da música. Mesmo que as várias tribos indígenas tenham mitos diferentes entre si para principalmente explicar a criação do mundo, em praticamente todos eles, os elementos da natureza são essenciais para a manutenção da vida. Não é uma valorização da natureza pelo simples fato de que a gente precisa proteger o futuro das crianças, tá ligado? Mas a natureza, as árvores, os riachos, etc., são a própria vida. Se os destruirmos, estamos acabando com a nossa própria fonte de vida. A questão religiosa na relação dos indígenas brasileiros com os portugueses também é algo que dá muito pano para manga. A religiosidade nesse processo de conquista da América foi algo tão importante que quando chegaram aqui os europeus pensavam ter encontrado literalmente o paraíso. Mas por outro lado, diversas tentativas de conversão ao cristianismo foram feitas, desde abordagens pelo convencimento quanto abordagens através da força. Conforme os europeus aumentavam seu contato com as tribos indígenas do litoral, aos poucos foi existindo a necessidade de expandir os domínios para o interior do país. A partir disso, as tribos que eram conhecidas apenas como tapuias passaram a receber as suas próprias classificações dadas pelos europeus. Aqui, gente, mais uma vez, vale lembrar que essas classificações e muitos dos nomes que são dados aos indígenas foram feitos pelos europeus e não pelos próprios indígenas. Isso aconteceu com o segundo grande grupo étnico-linguístico brasileiro, chamado Macro-G. As tribos indígenas que pertencem a esse grupo habitavam em algumas partes do litoral brasileiro, mas estavam em maior número mesmo em regiões que hoje conhecemos como Mato Grosso e Goiás. Por terem tido um contato com os europeus mais tardio, a relação já não foi tão amistosa quanto foi a dos tupis. Dentro dos Macro-G, existiam povos como os bororos, que tinham uma organização social muito bem estabelecida, tanto para os trabalhos de caça e agricultura, como as relações políticas internas. A primeira vez que os bororos tiveram contato com os brancos foi a partir do século XVII, quando as missões jesuítas estavam avançando pelo interior do país. No século seguinte, os bandeirantes paulistas foram chamados para desbravar o Brasil, com muitas aspas, tá? E a ideia era buscar ouro que havia sido descoberto em Cuiabá. Os cariris são mais um dos grupos étnicos ligados ao Macro-G, que entraram em muitos conflitos com os europeus. Só que, diferentemente dos bororos, os cariris habitavam a região nordeste do país. E até hoje, existem grupos descendentes dos cariris que vivem no nordeste brasileiro, só que em áreas completamente afastadas das cidades. Vocês perceberam que até agora não falamos da Amazônia? No senso comum, quando falamos indígenas, logo vem na mente a região amazônica e o próprio estado do Amazonas, não é verdade? Como os primeiros a estarem em contato com os europeus foram os povos do litoral, infelizmente eles também foram os primeiros a morrer. A região amazônica, no momento em que o Brasil foi encontrado pelos portugueses, tinha a maior diversidade de povos numa mesma área. Além dos tupis e dos povos gês na região do Pará, temos também os grandes troncos étnicos linguísticos Aruaque e Caribe, justamente na região amazônica. A civilização Caribe habitava não só o norte do Brasil, como outras áreas ao norte do continente sul-americano. Desde o primeiro contato com o europeu, os caribes ficaram conhecidos por serem indígenas guerreiros e muito agressivos em relação à proteção de suas terras. Nesse ponto, temos uma coisa muito importante para se pensar. Não foram poucas as vezes que os indígenas que defendiam suas terras, como os caribes, fossem retratados como selvagens, violentos e bárbaros. Mas nunca podemos esquecer que esse tipo de imagem foi imposta pelo europeu. Se um europeu defende a sua terra de outro povo que está atacando, ele é tratado como um herói, um guerreiro honrado com muita coragem. Você percebe como existe uma diferença, mesmo que a ação seja a mesma, a defesa da terra? Mas enfim, gente, mudando de assunto, uma das características mais marcantes dos caribes é o uso de cocares feitos com penas de aves para serem usados na cabeça. A região em que moram os caribes é um lugar que faz divisa entre Brasil, Venezuela e Guiana. E no meio dessa divisa tem o chamado Monte Roraima, que é um monte gigante que chega a ter mais de 2.700 metros de altitude. O interessante é que, para os caribes, esse monte tem uma origem mitológica. De acordo com eles, existia uma criatura gigantesca chamada Macunaíma, que seu nome significava homem gigante ou gigante mau, e tinha o poder de transformar as criaturas em pedras. Logo, para os caribes, o Monte Roraima surgiu no meio da vegetação como uma espécie de punição por terem derrubado uma bananeira sagrada. Por fim, o último grande grupo étnico-linguístico é formado pelos Aruak. Aqui no Brasil, eles se concentram praticamente no estado do Amapá e em boa parte de Roraima. Ao contrário da maioria dos povos brasileiros, os Aruaques tiveram primeiro contato com os espanhóis, que chegaram na América pelo Caribe. Eles são considerados povos neolíticos, ou seja, são tribos indígenas que viviam basicamente da pesca e da agricultura e tinham desenvolvido muitas habilidades com a cerâmica, seja para produzir arte ou para construir ferramentas de caça. Os Aruaques eram um dos grandes povos que habitavam a América, e a história nos mostra que eles receberam os espanhóis com vários presentes e festa. Porém, quando a gente fala sobre esse grupo étnico-linguístico, infelizmente, a gente vai ter que falar um pouquinho também sobre como os indígenas foram mortos. Eu comecei o episódio falando que, no momento em que os portugueses chegaram no Brasil, existiam aproximadamente 8 milhões de indígenas por aqui. Hoje, esse número não chega a 1 milhão. Não dá pra falar sobre indígenas brasileiros sem falar como esse número foi tão reduzido. Provavelmente, a maior arma dos europeus contra os nativos não foram balas ou espadas, e sim as suas doenças. Como o continente americano ficou isolado do restante do mundo por milhares de anos, essa separação serviu como uma espécie de bolha imunológica para os indígenas. Quando os europeus chegaram por aqui, os indígenas simplesmente não tinham nenhuma condição de se defenderem de gripes que eram comuns aos europeus ou até mesmo da varíola. Foi um massacre, gente. Em pouco tempo, o número de indígenas já foi reduzido e esse enfraquecimento biológico só facilitou o trabalho dos europeus, que vieram preparados para um conflito armado. Uma outra forma de reduzir o número de indígenas foi pela invasão de terras e assim obrigá-los a migrarem para outras regiões do país. E claro, não podemos deixar de falar do próprio processo de escravização que rolou no Brasil conforme a colonização ia se tornando mais presente. Da mesma forma que os indígenas são personagens ativos na nossa história, eles também colecionam histórias de resistência e muita luta contra a servidão forçada. Falar sobre a história indígena é apenas uma forma de não esquecermos que, na visão deles, o seu território foi invadido e até hoje está sendo controlado pelos invasores. Ter um episódio como esse é uma grande oportunidade para falarmos sobre uma história que por muito tempo foi colocada de lado em nosso país. Geralmente, na escola, estudamos sobre os indígenas no primeiro contato com os europeus e no período da colonização. Mas quando o Brasil se torna um império, é como se os indígenas simplesmente sumissem do mapa. Gente, para onde eles foram? O que eles passaram a fazer? Como que foi a resistência indígena? Para muita gente, isso é um mistério. Quando entramos no Brasil República, então, a coisa até piora. Vivemos em uma sociedade que gosta muito de falar em proteção ambiental, mas que não dá espaço para os maiores preservadores do meio ambiente falarem. Vocês querem um exemplo disso? Recentemente rolou a CPI da Covid e no relatório final foi apontado alguns crimes contra os indígenas por falta de vacinação, etc. Você sabe quantas lideranças ou membros de tribos indígenas foram chamados para contarem como foi esse período? Um total de zero. Isso só mostra que ainda temos uma relação bem complicada com os indígenas brasileiros. E é só através da educação, do espaço para eles mostrarem quem eles de fato são, que vamos conseguir romper aos poucos vários séculos de exclusão, apagamento, generalizações e morte. Por outro lado, olhando pelo lado positivo, tem crescido cada vez mais o espaço que intelectuais indígenas têm nos programas de televisão, canais de YouTube e até podcasts. Nomes como Ailton Krenak, Cacá Verá, Dayara Tucano, Sônia Guajajara, Davi Kopenawa e vários outros estão no debate público como nunca, mostrando a diversidade da origem indígena que o país tem e como estamos muito atrasados como nação na forma que lidamos com o nosso próprio povo. Pessoal, eu quero que você enxergue esse episódio como uma introdução ao assunto, tá bom? E se você gostou desse episódio, quer ouvir mais coisas sobre os indígenas, sei lá, como foi a resistência indígena no período imperial, no início da república, enfim, me manda uma mensagem lá na DM do Instagram, @historiaemmeiahora, pra eu saber que vocês pilharam na ideia, tá bom? Agora, vamos fazer um resumão do episódio que falamos aqui hoje, beleza? Ó, a história dos povos indígenas aqui na América do Sul é bem antiga e começou muito antes dos europeus pisarem por aqui. É provável que os primeiros grupos humanos vindos da Ásia chegaram por aqui por volta do ano 15.000 a.C. No território que hoje chamamos de Brasil, existiam mais de 300 mil grupos étnicos que se diferenciavam entre si. Uma forma que os estudiosos usam para classificar esse enorme número é separá-los pelos troncos étnicos linguísticos. Dessa forma, podemos dizer que existem quatro grandes grupos étnicos linguísticos e dentro de cada um deles existem milhares de subdivisões e outras classificações. Ressaltar isso é importante, porque nos mostra o quão errado o termo índio é, ao ser usado para unificar todos os povos como tendo as mesmas características, coisa que não é nem um pouco verdade. O maior desses grupos é a etnia Tupi, que habitava o litoral do país e foram os primeiros habitantes a terem contato com os europeus. No primeiro momento, esse contato foi pacífico e parcerias foram criadas, inclusive, para combaterem povos rivais. Para os Tupis, qualquer povo indígena que não pertencesse à sua etnia era chamado de tapuia. Porém, conforme os europeus foram adentrando o país, esses povos tapuias foram recebendo outras classificações e sendo organizados em grandes grupos linguísticos. Os Macrogê, os povos caribe e os aruaques também compõem esse cenário que é tão diverso na nossa história. Mesmo que eu tenha citado basicamente esses quatro grandes grupos, existem ainda etnias brasileiras que não podem ser integradas em nenhum desses, reforçando mais uma vez que no Brasil, molecada, a riqueza cultural é gigantesca, até maior do que a nossa capacidade de estudar. A história dos indígenas não se encerra no Brasil colônia. Na verdade, é muito pelo contrário, se estendendo até hoje como membros importantes e muito atuantes no debate público brasileiro. É através dos ativismos e da luta dos indígenas que muita gente tem lutado por um futuro sustentável para o nosso planeta. Como disse o grande Ailton Krenak, abre aspas, quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos das atividades industrial e extrativista. Do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a Terra, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que são chamados de indígenas, mas a todos. Fecha aspas. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Esse tema é bem legal, é bem difícil também, né? Mas, ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu espero muito que, sei lá, se você for descendente ou pertence a alguma etnia indígena, gente, eu espero do fundo do meu coração que eu não tenha cometido nenhum tipo de erro ou imprecisão. Infelizmente, só recentemente que lideranças indígenas têm conseguido mais e mais espaço pra falarem por si só. Mas eu convido vocês aí, se eu falei alguma besteira, a irem no post do Instagram desse episódio aqui, onde eu vou postar, inclusive, as referências que eu usei pra fazer, e aí comenta lá, né, os problemas, pode trazer coisas novas também pra adicionar ao debate, sinta-se convidadíssimo, tá bom? Mas, ó, gente, vocês aí, ó, compartilha esse episódio, dá essa moralzinha, compartilha lá no Instagram, se você puder, e marca lá, @historiaemmeiahora, que isso me ajuda muito. Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast continuar de pé, dá uma passada lá no Apoia-se, pode crer? Não esquece, é apoia.se/historiaemmeiahora. E, novamente, eu tenho outro podcast, ele se chama História pros Brother, e eu também tenho outro podcast do Aventuras na História, ele se chama Desventuras na História. Me siga nas redes sociais, é @prof.vitorsoares no Twitter e no Instagram também, beleza? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!